Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, minha galera! Tô chegando pro Talkside, número 98. Caramba, cara, já 98 programas. Dandan apresentou uma série deles, eu já estou apresentando há algum tempo também, sempre na presença desse meu parceiro, desse grande irmão, desse grande jornalista, Flávio de Lácio, vai estar comigo aqui nesse pocket. A gente não está fazendo um podcast enorme, né, com um convidado aqui, para a gente fazer várias perguntas e saber da vida do cara, ou falar da trajetória dele, enfim, e do que ele está fazendo. Nós estamos fazendo um pocket falando sobre o Mundial. Ontem eu comecei, o Flávio de Lácio estava de folga, e eu fiz uma análise sobre os jogos do Brasil, sobre o jogo do Brasil, e o jogo da Argentina, os jogos de estreia dessas duas seleções. A nossa, por ser uma das principais seleções do mundo e sempre com um favoritismo absoluto em qualquer competição que chegue, e a Argentina, a atual campeã do mundo, que está jogando muita bola também. E hoje eu e de Lácio vamos destrinchar tudo que aconteceu no Mundial aqui. De Lácio é um computador ambulante, sabe tudo de todos os jogos, sabe, tem lá, já está com a tabela, ele já tem a tabela até do campeonato de 2028, ele sabe, é brincadeira que esse cara apronta para a gente. Tudo bem, Dilácio? Vamos falar de futsal, vamos que vamos, está tudo certo, meu irmão?
Tudo certo, Marcelo, boa tarde, Marcelo, ouvintes, né, do nosso podcast. Hoje a gente está entrando na segunda rodada do Mundial de Futsal, né? A gente está gravando o programa aqui, 5h30 da tarde, né? Já tiveram 4 jogos aí da segunda rodada dos grupos A e B, e amanhã começa a segunda rodada dos grupos C e D. Né? Amanhã a gente tem Brasil e República Tcheca com transmissão da Globo, Sport TV e tempo real no Globoesporte.com, às 2 da tarde. Ah,
maravilha, maravilha. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar grupo a grupo, vamos falar primeiro os jogos, obviamente, da primeira rodada de cada grupo, depois a gente volta de lá para falar sobre a segunda rodada dos grupos A e B. Beleza?
Ótimo.
E aí depois a gente fala sobre os jogos que nós teremos dos grupos C, D, E e F na sequência da semana. E aí daqui a 2 dias a gente volta falando sobre todas essas rodadas aí que a gente deixou passar. Então vamos começar pelo grupo A. Manda ver, manda o grupo A aí. Como é que começou essa brincadeira aí? Quais são as seleções que estão
no grupo A? O grupo A já está definido, Marcelo. Só falta decidir quem vai ser o primeiro e o segundo. O Cazaquistão... Sim. É o líder com 6 pontos, né? 2 jogos, né? A gente está na segunda rodada. A Venezuela também 6 pontos, mas o Cazaquistão tem um saldo melhor. 8 gols contra 2 da Venezuela, né? Os dois times ganharam as suas 2 partidas e vão se enfrentar na terceira rodada. Né? Terceiro está a Lituânia, né? 0 ponto, 2 derrotas, menos 4 de saldo. E quarta, Costa Rica, 0 ponto também, menos 6 de saldo. Decepção total essa campanha da Lituânia, né? O país é o sediante do Mundial, geralmente o sediante, assim, pode não ser a seleção tradicional, mas pelo menos faz uma graça ali, né? Perdeu 2 jogos aí.
Perdeu 2 jogos, mas também não tem tanta tradição assim, né? Muito tempo que vem tentando alguma coisa, não consegue nada, conseguiu essa vaga aí em função de ser o país sediante, né? Tá jogando aí para aprender mesmo a modalidade, não tem muita coisa. Agora, me chama a atenção a péssima campanha da Costa Rica, campeã da CONCACAF, né? E não está conseguindo jogar. Aliás, a CONCACAF é uma grande decepção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Guatemala, que venceu o primeiro jogo contra o Uzbequistão no grupo B, é isso? No grupo da Rússia, né?
Isso,
E acabou perdendo para o Egito hoje.
Para o Egito, está tudo embolado ali no grupo
B. Está tudo embolado nesse grupo, mas daqui a pouco a gente fala do grupo deles lá. Vamos continuar aqui. O que eu quero saber é o seguinte, Lácio, fala dos placares, cada jogo aí do grupo A. Primeiro foi
Começou com Cazaquistão e Costa Rica, 6-1 no Cazaquistão.
Cazaquistão atropelou a Costa Rica.
Atropelou o Cazaquistão jogando muito.
E aí depois, qual foi o outro jogo dessa chave?
Aí no outro jogo da primeira rodada, Lituânia e Venezuela, 2-1 Venezuela, um jogo que foi bastante importante para a classificação da Venezuela, né?
Muito importante, muito importante.
Hoje,
que legal.
Hoje ela venceu e chegou a 6 pontos.
Daqui a pouco a gente fala sobre esses resultados aí da segunda rodada. A Venezuela, há muito tempo, não só no futsal, mas também no vôlei e outras modalidades, ela tinha feito um acordo com Cuba para desenvolvimento da parte fisiológica das equipes, dos atletas e treinamento dos profissionais que trabalhariam, dos professores de educação física, dos profissionais de preparação física, de todas essas modalidades. E a gente já vê há algum tempo a Venezuela crescendo muito no cenário sul-americano, dentro da modalidade, tanto que a Colômbia não classificou, o Uruguai também não, né? E a Venezuela conseguiu a classificação. Então, em algumas competições sub-20, a Venezuela já vem dando muito trabalho e agora consegue uma brilhante classificação para a segunda fase, né, num campeonato mundial. Então, parabéns aí à Venezuela. E na segunda rodada desse grupo, fala os resultados aí, de lá. Quanto foi Cazaquistão e Lituânia?
E Lituânia 3-0 para o Cazaquistão, né? O jogo foi hoje, agora há pouco, 2 da tarde. E mais cedo nós tivemos Costa Rica e Venezuela, 1-0 para a Venezuela.
1-0 para a Venezuela, rapaz. Esse jogo aí foi duro de assistir. Eu juro para você que eu tentei, comecei a assistir, mas aí eu já fico tenso, não aguento, não.
A Costa Rica sempre teve boas seleções, né, Marcela? Era um futsal ofensivo.
Tem um jogador Marcelo, chamado
Zúñiga, né? Lembra do Zúñiga?
Zúñiga.
Tá mais Zúñiga, na seleção cabeludão.
Tá lá ainda, cabeludo. Tem um cabelo do eu não sei se o cabelo dele é igual ao do Morar Moreira ou do Pedro de Lara.
É isso aí.
Ele acha bonito, tá tudo certo. Cada um com seu cada um, né? Mas enfim... Aquele cabelo tonhonhonzinho dele lá, pô, balançando, mas não adianta ter o cabelo maneiro se não jogar bola, não. O cara pode ter o cabelo que ele quiser desde que jogue. Não tem problema nenhum, sem preconceito, sem nada. Mas, meu irmão, tem que jogar bola. E muita marra para pouca bola não adianta. Costa Rica, decepção total aí. E a gente está vendo que o nível da CONCACAF precisa melhorar urgentemente, né? O Panamá começou tomando um sacode, a Guatemala... quase perde para o Uzbequistão e estava vencendo a partida com certa tranquilidade. Hoje perdeu para o Egito. Vamos entrar nesse grupo B logo aí, de lá.
Lá.
A gente já está com... A gente só precisa saber quando é que é esse jogo aí da Lituânia... Da Lituânia não, perdão. Da Venezuela com o Cazaquistão.
Com o Cazaquistão é no sábado, 2 da tarde. O jogo que vale a liderança da chave, né? Cazaquistão é o favorito, legal. Né? Acho que para a Venezuela, segundo lugar está de contato.
Segundo lugar está ótimo. Segundo lugar está ótimo. No próximo programa, a gente já faz um panorama dos cruzamentos. Senão vai ficar muita coisa nesse pocket aí. A gente quer fazer uma coisa bem resumida. Vamos para o grupo B. Quem são as equipes aí do grupo B? E vamos falar da primeira rodada e depois a gente fala da segunda rodada.
Grupo B O grupo B tem Rússia, Guatemala, Egito e Uzbequistão. Rússia está liderando com 6 pontos.
Que mamata para a Rússia, rapaz.
2 vitórias, né?
Um mamãozinho com açúcar. Deus.
Primeira rodada, meteu 9-0 no Egito.
9-0.
E hoje teve um jogo
saindo.
Um pouco mais difícil, né? 4-2 em cima do Uzbequistão.
É porque aí o que acontece? Aí já é uma escola mais parecida.
Europa
com Europa. O Uzbequistão, nos jogos aí, nos amistosos, conseguiu vencer Portugal. Então é uma equipe que conhece bem a maneira o jogo do Uzbequistão encaixa bem com o jogo dos times que têm qualidade. Marcam muito bem, contra-atacam muito bem, mas ainda assim não conseguiram vencer a Rússia, que tem muito mais qualidade.
Na primeira rodada a gente teve também o Uzbequistão e Guatemala. Né? Esse jogo foi bem surpreendente, foi 5-4 para Guatemala. Né? O jogo cheio de viradas, é um resultado importantíssimo para Guatemala. Aí vamos entrar já na segunda rodada. Segunda rodada teve Egito 6, Guatemala 3, foi hoje, né? Mais cedo, às 12 horas. Também foi um jogo cheio de viradas, né? O Egito, que foi goleado pela Rússia, ganhou da Guatemala, que ganhou do Uzbequistão, ou seja, embolou o grupo todo. Só o Uzbequistão está com 0 ponto, né? Mas ele tem chance no momento. Ele perdeu da Rússia de 4-2, mas ele pode muito bem igualar a pontuação da Guatemala e do Egito, né? Que os dois têm 3. Tem 3 pontos.
O Uzbequistão, né, joga com o Egito, né?
Na terceira rodada, Uzbequistão e Egito no sábado às 12 horas. E nesse mesmo horário, Guatemala e Rússia. Ou seja, está tudo embolado. Nesse momento, a Guatemala está em segundo pelo saldo de gols. Ela tem -2 e o Egito, que tem os mesmos 3 pontos, tem -6. Aí eu te digo, isso foi por causa da goleada da Rússia, né, na primeira rodada. A Rússia que está sendo o divisor de águas aí da questão do saldo de gols. Né?
Teoricamente,
a seleção mais forte,
trás, né?
Teoricamente, a seleção mais forte, né?
Vai atropelar também no próximo jogo e vai conseguir. Eu estou achando que o Uzbequistão pode conseguir essa vaga. Vaga.
Ele tem que tirar o saldo de gols, ele tem que torcer para a Rússia ganhar da Guatemala, que é provável, né? Aí ele vai ter que tirar uns 5 gols de diferença, né? De repente, assim, se a Guatemala perder por 2 gols de diferença, ele tem que ganhar por 3 gols de diferença do Egito e vice-versa. Né? Essa conta aí para ele passar.
Não, beleza. Mas acho que consegue sim, porque eu acho que a Rússia vai atropelar a Guatemala, não vai ter dó, não. Não vai dar. A Guatemala não vai ter muita pressão para a Rússia, não. Vamos nessa. Então o grupo A já tá bem explicado, o grupo B também. Vamos para o grupo C. Grupo C, o grupo de quem aí, Dilácio?
Grupo C, Marrocos está na liderança, dividindo a liderança com Portugal, né? Marrocos vence com saldo de gols. 6 gols Marrocos contra 3 de Portugal, né? O grupo C está na primeira rodada ainda. Tailândia e Ilhas Salomão não pontuaram, né? Os dois perderam seus jogos na primeira rodada. Tailândia tem -3 de saldo e Ilhas Salomão tem -6. Então, na primeira rodada, a gente teve Marrocos 6, Ilhas Salomão 0 e Tailândia 1, Portugal 4. Né? Ilhas Salomão sempre leva as maiores goleadas nos mundiais.
Isso. Portugal vai sobrar nesse grupo aí, não tem nem o que falar, né? Já conseguiu vencer a Tailândia, que na minha opinião é a segunda seleção mais forte do grupo, e eu acho que vai classificar, mas vai ser interessante esse jogo entre Tailândia e Marrocos. Aí.
Marrocos, vai ser amanhã. Vai ser amanhã. O horário do jogo do Brasil.
Jogo do Brasil,
da tarde.
Mas eu acho que da Tailândia, e aí já encaminha bem a classificação, mas o Marrocos...
Rapaz. Amanhã tem Portugal e Ilhas Salomão às 12 horas.
Nossa Senhora. Ainda bem que o Dandan vai narrar esse jogo, senão ele ia ficar rouco. Vai ser 17-1. Eu acho que as Ilhas Salomão vão fazer um golzinho.
Eu me lembro um Mundial, cara, que as Ilhas Salomão foi goleada todos os jogos na primeira fase, mas eles conseguiram um gol de honra lá. Uma das partidas. Pô, os caras fizeram uma festa enorme lá.
Tem que fazer festa mesmo, mas, pô, eu acho que, com todo respeito, que eu tenho respeito por todo mundo. Eu acho muito importante que todo mundo jogue futsal, seja nas Ilhas Salomão, que tem uma área geográfica pequena e tal, seja no Brasil, seja na Espanha, enfim, nos grandes centros. Acho que todo mundo tem que jogar futsal. Mas eu prezo também pelo altíssimo nível dentro dessa competição. Então, eu acho que a FIFA poderia colocar as Ilhas Salomão para disputarem as eliminatórias da Ásia e não da Oceania.
Junta a Oceania com a Ásia.
Isso, né? Junta a Oceania com a Ásia e faz o negócio. Porque o nível da Oceania ainda é muito baixo. Não tem condição de ter uma confederação premiada com um participante para chegar numa competição e tomar de 10, tomar de 15. Então... E há quanto tempo está nisso? Desde 2008 que eles jogam e desde 2008 que é só sacode. Então é importante que eles tenham também... Até para o crescimento deles, e eu não estou falando aqui debochando, não estou falando de má vontade nem nada, até para que eles tenham um crescimento, eles têm que ter enfrentamento. Então tem que jogar com o Japão, tem que jogar com o Irã, tem que jogar com a Arábia Saudita, tem que jogar. Isso é muito importante para o crescimento deles. Enquanto eles jogarem só ali entre eles, aí vai ali na Austrália, pega o outro, joga com não sei quem, aí, meu irmão, não vai, não sei nem se a Austrália disputa dentro da Oceania.
A Austrália, se não me engano, disputa pela Ásia. No último Mundial, ela caiu na chave do Brasil, né? Se passou por.
Exatamente, então é isso.
Acho que é o adversário de estreia do Brasil até.
Tinha que fazer um bem bolado aí e tentar essa situação. Então, na minha opinião, passa Portugal atropelando todo mundo, né? E aí vai ser uma grande... Porque aí vai ter um crescimento bom na segunda fase e vai dificultar muito para os próximos adversários. Com certeza, o Zig jogando muita bola, o pivôzão lá, brabo, bicho é enjoado. Ricardinho ainda está meia boca, mas é craque, né? É uma seleção muito forte taticamente também. Vamos para o grupo D, vamos para o nosso.
Grupo D, Brasil liderando, né? Dividindo a liderança com a República Tcheca, mas o Brasil tem um saldo melhor, 8 gols, no saldo de gols, né? O Brasil meteu 9-1 no Vietnã. E a República Tcheca ganhou de 5-1 do Panamá na rodada inaugural. Né? Amanhã a gente tem Panamá e Vietnã às 12 horas e Brasil e República Tcheca às 14 horas. Que é o jogo que deve definir o primeiro colocado. Né?
Não me convide para assistir a partida preliminar, porque eu não vou assistir. Vou me concentrar para nós, né? Tô brincando. Mas é um nível técnico muito baixo. Não dá. Até que... Sem faltar com respeito e falando muito seriamente, eu gostei muito da bola parada da equipe do Vietnã.
Fizeram golzinho, né?
Fizeram gol e tiveram outras possibilidades ali no escanteio também. Movimentações interessantes. É um time que vem treinando, é um time que está querendo. É diferente das Ilhas Salomão, que não tem tanta Não tem tanto, você não consegue ver evolução ali, né? O Panamá também não vejo tanta evolução. Os Estados Unidos eu não vi evolução. Aliás, eu vi...
Estados Unidos eu achei que piorou
muito.
Uma involução.
Então, assim, o Vietnã, pô, perdeu do Brasil, cara. O Brasil, pelo amor de Deus, é um time massa. A Argentina arrebentou, a Argentina tá voando. Mas é muita infantilidade. Tem uns 6 dos 11 gols ali que não dá para tomar, não dá para levar. Num nível altíssimo, pô, o goleiro vai para a bola virando, que é isso. O goleiro que vira o rosto na hora de defender não pode ir. Pode ser goleiro. Goleiro de pelada de futsal. Com todo o meu máximo respeito. Muito feio. Ficou feio para a seleção americana. Realmente, eu não gostei em nada do que eu vi, não. Mas tomara que melhorem. E eu torço muito para o Pablo, né? Nosso querido assistente técnico lá. Vem fazendo o que pode para tudo melhorar. E foi vice-campeão. Os Estados Unidos conseguiram chegar no vice-campeonato da CONCACAF. Perderam na final para Costa Rica. Venceram a Guatemala também. Enfim. Vamos seguindo. Então, Brasil e República Tcheca, este é o grande jogo da chave. É. Eu espero que a gente encaminhe bem a classificação em primeiro lugar, com uma ótima vitória amanhã. Temos que ter cuidado com o Seidler, que é o camisa 10, que é um cracaço de bola da República Tcheca, muito bom jogador, joga muito nas costas da nossa defesa, e com o Rezetá, que é o capitão, o carequinha, muito bom de bola também, muito forte no passe longo, na marcação para contra-ataque, então a gente tem que tomar cuidado com esses caras. Vamos para o grupo E, Gilácio.
Grupo E, Japão, Espanha, Angola e Paraguai. Japão e Espanha estão dividindo a liderança com 3 pontos cada um, né? O saldo de gols está empatado, mas o Japão vence nos gols pró, né? Porque o Japão venceu a Angola por 8-4 e a Espanha venceu o Paraguai por 4-0.
Primeira rodada. Essa próxima rodada entre Japão e Paraguai, esse jogo vai ser brabo.
Próxima rodada vai ser Espanha e Japão.
Mas eu acho que define a segunda colocação do grupo esse jogo com o Paraguai. E o Japão jogou contra a Espanha na fase de preparação, nos amistosos, fez um amistoso contra o Japão, perdeu o jogo, mas jogou muita bola, cara. Eu vi o jogo, jogou muita bola. Os 2 gols da seleção espanhola foram de bola parada. O Japão não tomou gol com bola rolando, não. Então, tem atenção nessa bola parada aí. O Arthur, filho do PC, está jogando muita bola. Arthur que jogou no Corinthians. Eu acho que o Japão classifica nesse grupo. Se o Paraguai não abrir o olho, o Japão vai beliscar.
E de repente pode passar em terceiro lugar.
Né? Terceiro também, que fez uma
porque
boa vitória.
Quatro dos terceiros, dos 6 terceiros passa, colocados, né? Que são 6 chaves, 4 avançam.
É verdade, pode ser.
É só ele fazer uma pontuação ali de 4 pontos, pelo menos.
Tentar empatar um joguinho com o Paraguai aí já tira uma onda. A Espanha é líder absoluta. Vamos para o grupo F, que é o grupo da morte. Esse grupo aí eu quero assistir a todos os jogos, rapaz. Até os jogos com os Estados Unidos também. De repente esse time aí dá uma melhorada e dá uma complicada na Sérvia, dá uma complicada...
Eu acho que os Estados Unidos podem ser o fiel da balança, né? Porque pode ser que empate em pontos, aí o saldo vai definir, né?
É isso.
Né? Então, vamos explicar a situação do grupo aqui. Argentina na liderança com 3 pontos. Né? O Irã também tem 3 pontos, mas a Argentina com 11 gols de saldo. O Irã, 1. Né? A Sérvia e Estados Unidos zerados. Né? A Sérvia com menos 1 de saldo e Estados Unidos menos 11. Na primeira rodada, a gente teve Sérvia e Irã, 3-2 Irã. E Argentina e Estados Unidos, jogo do Sport TV 2, transmitiu 11-0 a Argentina.
É, rapaz, 11-0.
Podia ter sido mais até, né? Atropelo total.
Se eu fosse treinador americano, eu trocaria o goleiro na hora. É capitão, é gente boa, é bacana, já joga há muito tempo, tem que respeitar e blá, 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 blá. Mas não tá agarrando nada. Então vai pro banco, meu garoto. Segura um pouquinho aqui, deixa o menino que entrou no segundo tempo lá, fez uma lambancinha ou outra, mas pelo menos não tomou gol pra caramba aí. Tomou um golzinho só. Né? Jogou aí 9 minutos... e só tomou um gol. Então deixa o outro garoto lá que ele pode fazer pode ter uma participação melhor. Agora, eu acredito muito nesse equilíbrio das 3 seleções. A Sérvia pode complicar para a Argentina como complicou para o Brasil, porque esse jogo de força atrapalha um pouco a quem tem mais a posse de bola, quem tem mais aquela leveza. E não diria que a Argentina não seja favorita. A Argentina é favorita, claro, para bater em todo mundo. Mas a Sérvia pode complicar isso aí. E o Irã também pode complicar para a Argentina. Então, esse grupo, quais são as próximas partidas aí, Odilácio?
Próxima rodada, sexta-feira, Irã, Estados Unidos, meio-dia. E Argentina e Sérvia, 14h, mais um jogo com transmissão do Sport TV2.
Ah, maravilha. Então é isso, galera. Eu e Odilácio já expusemos para vocês, já colocamos para vocês aí o que tem para acontecer na próxima semana, falando para vocês mais diretamente no Sport TV. Nós vamos transmitir amanhã, quinta-feira, às 14h, Brasil e República Tcheca. Né? Na sexta-feira, nós vamos transmitir qual o jogo? Argentina e Sérvia.
Argentina e Sérvia, 14h.
Argentina e Sérvia, 14h. No domingo, em Brasil e Panamá, às 10h. E na segunda-feira, tem Argentina e Irã, às 10h também, né, Dilácio?
Não, 14h.
Duas da tarde, na segunda-feira, Argentina e Irã. Então, anotem aí, ó, amanhã e depois, 14h. Amanhã tem Brasil e República Tcheca. Na sexta-feira tem Argentina e Sérvia, às 14h. No sábado, todo mundo de folga. Podem ir à praia, podem ficar à vontade. No domingo, às 10h, tem a última partida da primeira fase, Brasil e Panamá. E na segunda-feira, às 14h, Argentina e Irã, num jogaço sensacional. Mas antes disso, a gente volta com o nosso Pocket Podcast Talkside. Maravilha? É isso, Dilácio? Tamo junto ou não?
É isso, Marcelo. Tamo junto. Estamos quase então, chegando maravilha. Ao programa 100, né?
É isso. Vai ter uma surpresa bacana. Esse é o programa de número 98. Na sexta-feira, a gente volta com o número 99. E na outra semana, a gente vai trazer uma surpresa para vocês na comemoração do 100º programa Toca e Sai. Cara, que alegria poder falar de futsal aqui no GE.Globo. Tamo juntos e até a próxima. Daqui a 2 dias a gente volta falando dos próximos jogos do Mundial. Valeu, Dilácio.
Até a próxima.
Tamo juntos. Valeu.